Muito bem, a parashá dessa semana, parashat Vayakhel e Pekudei, são duas parashiot dessa semana. E também temos uma segunda porção, que é parashat HaChodesh. Essa semana vem a quarta das porções especiais dessa época, quarta e última das porções, que é a porção que nós lemos sobre o Rosh Chodesh, que foi ordenado ao povo logo antes de saírem do Egito, logo no Rosh Chodesh Nissan, que é, se Deus quiser, semana que vem. Além disso, também é Shabbat Mevarchim, abençoamos o mês que inicia, se Deus quiser, na quinta-feira que vem, Rosh Chodesh. A nossa parashá começa agora na prática. Até agora, a Torá falou em Parashat Terumah, Tetzaveh, um pouquinho de Kitissá, como Deus pediu para o Moshe e ordenou ele como construir o Mishkan e como buscar as doações. E nessa parashá, a Torá então começa primeiro falando sobre o Shabbat, em seguida a Torá fala como as pessoas doaram de fato. Não só que doaram, mas provavelmente na primeira e última vez na história o pessoal doou para valer até completar. E a Torá ainda fala verroteiro, até sobrou. E aí a Torá conta como foram feitos, como foi feito esse serviço, como Moshe contratou o Bezalel como engenheiro-chefe do serviço, uma pessoa muito inteligente, muito sábia, e pegou também o Aholiav Ben Achissamach para ajudar ele, e eles pegaram um grupo de pessoas que manjavam de cada tipo de obra de arte que precisava fazer, esculpir na madeira, esculpir na pedra, banhar ouro, fazer os tecidos, tinha várias formas de fazer esses tecidos, trama ou bordado e assim por diante. E aí a Torá começa a contar cada um dos objetos e partes do Mishkan com seus detalhes, como eles de fato foram feitos conforme as ordens que Hashem ordenou nas parashiot passadas. E depois tem a segunda parashá da semana. Na verdade, normalmente essas parashiot são sempre juntas. Vai Akher e Tekudei, seguidas, sempre juntas. Quando é um ano que tem dois Adar, então precisa de mais parashiot e mais Shabbatot. Então, por isso, nesses casos, se divide essa parashá em dois, vai Akher e Tekudei. No nosso ano, nós temos elas juntas. E a parashá de Pekudei começa falando sobre a contagem. A Torá traz o quanto eles arrecadaram e o quanto eles usaram para cada coisa. Até fizemos as contas essa semana, pela quantidade de ouro e prata, o cobre eu não sei quanto está, pela quantidade de ouro, somente o ouro e a prata que eles utilizaram no preço, hoje, naquela época era muito mais caro o ouro e a prata, seriam 24 milhões de dólares. Só o ouro e a prata que eles utilizaram lá. Vocês podem imaginar a doação que, de fato, as pessoas foram bem generosas em doar bastante do que precisava. O Rabino vai ficar feliz se alguém tiver isso para dar para a sinagoga. E a Torá, então, conta, como no Parashat Pekudei, conta tanto a quantidade de metais, tecido e assim por diante que eles arrecadaram, e também a Torá fala sobre como eles fizeram as roupas do Kohen Gadol e as roupas dos Kohanim comuns. E depois a Torá conta como eles chegaram no momento tão esperado de montar o Mishkan, que não é à toa, estamos hoje exatamente na data que ele foi montado pela primeira vez, porque foram 7 dias de inauguração, eles montavam e desmontavam, para fazer testes, monta, desmonta, para ver como funciona. E na semana que vem, Rosh Chodesh Nissan, foi o dia que a Parashá, inclusive, termina falando sobre isso, que no primeiro dia do mês, do primeiro mês do segundo ano que eles saíram do Egito, primeiro dia de Nissan, eles montaram o Mishkan de forma fixa agora, para ele ficar até a próxima viagem montado. E a Torá conta como Moshe entrou e colocou cada utensílio no seu lugar e iniciou o serviço dentro do Mishkan até o momento que eles fossem viajar. E aí sim eles teriam que desmontar o Mishkan para poder viajar. Interessante que no início da Parashá a Torá começa falando que Moshe juntou todo o povo. Isso foi no dia seguinte de Yom Kippur, quando ele desceu Yom Kippur com as tábuas, com os Luchot Ha'edut, 10 ditos, escritos, ele desceu, e no dia seguinte ele ajuntou, congregou todo o povo e falou, agora vamos ouvir as ordens que Hashem nos deu. Primeira ordem. Sheishet yamim te'asem elachá, durante 6 dias você vai fazer o seu trabalho. O vayom ha-shvi'i elachem kodesh shabbat shabbaton la'ashem. O sétimo dia vai ser shabbat para Deus. Depois que ele falou disso, alguns psukim depois, vayomer Moshe, Moshe então falou, essa é a ordem de Hashem, cada um pegue uma doação e traga para podermos fazer o Mishkan, e todos os materiais, começa a enumerar todos os materiais que as pessoas podem colaborar para a construção do Mishkan. É interessante, em primeiro lugar, por que a Torá fala do Shabbat aqui? O que tem a ver? Estamos falando do Mishkan. O que tem a ver o Shabbat? E o Rashi já levanta essa questão, e o Rashi responde para nós. O Rashi diz que a pessoa poderia pensar, o povo poderia pensar, estamos com pressa de construir um Mishkan, Deus quer logo um Mishkan. Então vamos trabalhar 7 dias por semana, 24 horas por dia, precisando um Mishkan logo. Vem Deus e fala, peraí, os fins não justificam os meios. Stop. Precisa fazer um Mishkan, uma coisa. Tem Shabbat, é outra coisa. Não pode misturar. Ah, preciso fazer um Mishkan urgente. Tá bom, você precisa fazer urgente. Você tem 6 dias para fazer ele. Sétimo dia, Shabbat. Vai continuar sendo Shabbat com Mishkan ou sem Mishkan. Isso, na verdade, é uma lição muito forte para qualquer mitzvah. Ah, porque tem um bom motivo para não fazer uma mitzvah. Eu tenho um bom motivo agora. Não dá para colocar tefilim, porque eu justo vou fazer uma coisa importante agora. Será vem e fala, não tem essa história. Cada coisa é uma coisa. Filim tem que colocar toda manhã, você vai colocar o filim toda manhã. Tem outra coisa importante para fazer? Sem problema, tem depois o resto do dia para fazer isso. E assim com todas as demais mitzvot. É interessante porque a Torá repete o Shabbat de novo. Na verdade, pelo mesmo motivo, nós olhávamos na Parashá da semana passada, Parashá Kitissá, no comecinho da Parashá, a Torá também fala sobre o Shabbat. E lá o Rashi também faz a mesma pergunta, por que que a Torá tem que falar do Shabbat de novo? E lá o Rashi fala a mesma coisa, que apesar que você está com pressa, Mishkan você constrói durante a semana. Shabbat continua Shabbat. Por que que a Torá fala sobre o Shabbat 2 vezes quando está falando sobre o Mishkan? Por que que a Torá se repete tanto quando fala do Shabbat? Na verdade, não é só aqui. A Torá fala de uma forma geral na Torá muitas e muitas vezes sobre o Shabbat. Repete muitas e muitas vezes. O Rav Tzvi Pesach Frank traz o nome do cunhado dele, o famoso Reb Aryeh Levin, grande sábio de Yerushalayim. E ele explica isso conforme uma Gemara em Masechet Pesachim. Estamos chegando agora em Pesach. Pesach, nós temos a proibição de comer chametz. E a Torá é muito, muito rigorosa com chametz. As leis de chametz são muito mais rigorosas do que, por exemplo, misturar carne com leite. Por exemplo, se uma pessoa tem uma panela de carne e caiu uma gotinha de leite e tem carne 60 vezes mais do que esse pingo de leite que caiu lá dentro, tem uma lei de anulação, chamada Bitul Bechishim, anulado em 60 vezes. Caiu, já foi. Não tem problema, não precisa jogar fora essa carne. Anulou, aquela gotinha não tem valor na frente de toda aquela carne. Quando chega a lei de chametz, só um exemplo, quando chega a lei de chametz, só tem um panelão de sopa para peça e caiu uma migalhinha mínima lá dentro, esse panelão todo não pode ser comido em peça. A Torá é muito mais rigorosa em peça. E a Gemara lá pergunta qual o motivo para ser tão rigoroso. E a Gemara diz para nós que tem uma grande diferença. Carne e leite, a pessoa nunca pode comer. Então não tem problema, não precisa ser tão rigoroso, que a pessoa sabe tomar cuidado. Não pode comer, não pode comer. Acabou. Se acontecer um caso específico, a Torá já permitiu da forma que é permitida. Quando se trata de chamé, que a pessoa está acostumada todo dia a comer chamé, todo dia ele come chamé. É uma vez por ano, durante 8 dias ele não pode comer chametz. Ele está tão acostumado que ele pode, sem querer, escorregar e acabar comendo chametz. Por isso a Torá faz uma cerca muito maior em volta. Toma cuidado. Então tem uma série de rigorosidades a mais em Pesach. Inclusive, de uma forma geral, nosso povo acabou fazendo muitos e muitos costumes em volta de Pesach para se afastar ao máximo de qualquer mínimo problema com chametz. Por quê? Porque é uma coisa comum. Só cotidiano come chametz. E ele pode, sem querer, se confundir em Pesach. Então, para não se confundir, afasta ele ao máximo de você. Da mesma forma, diz o Rebari Levin, no caso do Shabat, a pessoa está acostumada que trabalha-se. 6 dias por semana ele trabalha. E a pessoa pode acabar também se confundindo no Shabat. Está acostumado, o tempo todo ele está trabalhando. Então, por isso vem a Torá e repete várias e várias vezes. Na Torá inteira aparece Shabat, acho que mais de 10 vezes. Torá se repete, se repete, se repete, para lembrar, olha, toma muito cuidado, porque afinal, durante a semana, você está acostumado a trabalhar. Então, Shabat, lembra de novo, Shabat é Shabat. A Parashá, quando fala sobre o Shabat, diz, Sheishet Yamim Te'aseh Melachá. Te'aseh, existem várias formas de... várias construções verbais em hebraico. Em português não existe esse conceito. Em hebraico existem 7 construções verbais. Em cada uma delas tem os 3 tempos. Essa construção te'aseh é um pouco estranha para estar encaixada aqui. Deveria estar escrito Sheishet Yamim Te'aseh, ou seja, 6 dias fará o seu trabalho. Não Sheishet Yamim Te'aseh. Te'aseh não é quando você faz algo, é quando a coisa é feita, não por você. Ela é feita. Então 6 dias o trabalho será feito, não obrigatoriamente por você. Vai ser feito, sozinho. E aqui, na verdade, tem 2 coisas muito importantes nessas palavras. Primeira coisa, o Shabat é uma brachá para os nossos dias de semana. O Shabat é o dia que abençoa todos os dias de semana. Se a pessoa toma muito cuidado no Shabat, te'aseh melachá. O seu trabalho durante a semana não vai ser você que vai fazer, você não vai ter que se esforçar. Vai vir automaticamente lá de cima todo o seu sustento. Tem uma outra explicação que tem para isso, que diz o Pituhei Chotam. Nós sabemos que a riqueza, o sustento vem lá de cima. Não depende de nós. Nós temos que simplesmente colocar a mão embaixo, como vimos aqui, a própria Parashá da semana. Parashá conta quando Moshe estava para montar o templo, o tabernáculo. Ele falou, espera aí, como é que eu vou levantar essas peças pesadas? Imagina só uma coluna de altura, de quase 5 metros de altura, de madeira, acácia, banhada a ouro. Ele tem que levantar ela. Como que ele vai fazer isso? Deus falou para ele, põe a mão embaixo da peça e eu vou te ajudar a levantar. Sim, também, o sustento é assim. Nós fazemos o nosso papel, vai, trabalha, não precisa perder a cabeça. Trabalha, que Deus vai te ajudar e vai te dar bênção no teu trabalho e te dar sustento. E às vezes nós vemos pessoas que são grandes sábios, grandes entendidos, e infelizmente não têm sucesso. E tem pessoas que não sabem nada e têm sucesso. Viram presidente, viram o que você quiser. Por quê? Porque, na verdade, tudo depende não de você. Depende lá de cima. Se Deus quer que você vai ter sustento fazendo o que for que seja. Se não é para ter sustento, Deus nos livre, então não adianta, a pessoa pode se esforçar, fazer o que ele quiser, não vai ter. O que acontece? Se a pessoa acha que o esforço dele vai fazer alguma coisa, ele começa a se esforçar além do natural. A pessoa precisa se esforçar quanto precisa, não exagerar. A pessoa começa a exagerar, começa cada vez mais e fica acordado 24 horas por dia e começa já a ter problemas de saúde por causa disso. E chega a Shabat, ele nem descansa no Shabat, porque é óbvio, ele não vai trabalhar, mas a cabeça dele já está nos negócios dele. O que, que ele vai fazer assim que sai o Shabat para ver se ele consegue arrumar mais dinheiro, mais fortuna? No final, a pessoa não vive uma vida digna. Está o tempo todo com a cabeça dentro do trabalho e não consegue descansar em nenhum minuto. Por isso vem a Torá e diz, Sheishet Yamim Te'aseh Melachá. 6 dias o trabalho vai ser feito. Não adianta, não é você que faz. Tenha fé em Deus. Vai na sinagoga, reza para Deus. Pede para Deus para Ele te dar sustento. E se você tem confiança de fato que Te'aseh Melachá, que o trabalho vai ser feito, lá de cima vai ser feito. Aí continua o Pasuco, Vayom HaShevi Elachem Kodesh, o 7º dia vai ser sagrado, você vai ter um Shabbat, você vai poder descansar. Como se deve. A pessoa não vai estar preocupada. Não tem preocupações. Ele o que tinha para fazer, ele fez. E com certeza Deus vai dar a bênção para todos nós.